Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É sempre um prazer ter o carinho da sua companhia, da sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o cirurgião dentista, mestre em odontologia, Emerson Donini. Doutor Emerson, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. É um prazer tê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora.
Bom dia, meu querido amigo Harto. O prazer é todo meu. Que honra ser convidado por você para participar desse programa. Espero poder contribuir com algumas histórias.
Com certeza. Tudo bem com a saúde?
Estamos cuidando dela.
E pedalando muito? Muito exercício físico?
Não estou pedalando igual o Cristiano, né? Mas dou uma pedaladinha, uma academia, uma corrida.
Acho importante o exercício físico?
Fundamental, né? Fui no Dr. Eduardo esses dias, ele já fez o check-up lá, geral.
Mandou,
é o teu médico também.
Me mandou pra academia.
Eu falei que tava fazendo, né? Ele falou, pode aumentar ainda. Não precisa diminuir, não.
Tá. Doutor Emerson, o nosso convite para hoje, para essa entrevista, se resume ao fato da historiografia da odontologia, do qual, pelo que eu sei, não se aprenda nos bancos acadêmicos, das salas da acadêmica da odontologia. Você deu uma busca nisso aí, se especializou um tanto para conhecer a historiografia da odontologia. Por que não se estuda nos bancos das faculdades de odontologia ou é uma matéria secundária?
Não tem profundidade no estudo da história da odontologia, infelizmente, né? Eu acho que é importante até a gente saber isso, mas a profissão é muito prática, né? Então o pessoal quer mais esse lado prático da ciência e infelizmente ainda não estuda em profundidade a história da odontologia, né? Geralmente ela é uma disciplina básica, assim, introdutória no começo da faculdade, superficial em algumas outras matérias que se fala, por exemplo, radiologia, quem inventou o raio-x, né? Que foi muito tempo atrás. Entre outras disciplinas, né? A microbiologia, se estuda a história da odontologia também, que faz parte, a anestesia, que também surgiu da odontologia. Então, essas correlacionadas com a prática, sim. Mas a história a fundo, infelizmente, não, né? Mas é sobre essa parte biológica mesmo.
Biológica, né? A história da odontologia, para mim, se divide em diversos períodos, né?
Muitos.
Você deve
períodos.
Concordar comigo.
Muitos períodos.
Tem-se informações arqueológicas da antiguidade, como é que era a prática da medicina odontológica.
Medicina
e odontológica, como era de fato conhecida depois que mudou para odontologia,
uhum.
né? Medicina odontológica. Alguns resquícios ficaram, alguns indícios da prática da antiguidade, lá, vamos dizer, antes de Cristo, já se praticava a medicina odontológica?
Se praticava, mas não era uma ciência tida como regular, né? Tem indícios há mais de 5 mil anos, tanto na Mesopotâmia, no Egito Antigo, né? Os etruscos, né? Os maias, por exemplo, deixaram sinais claros que a dor de dente já era um problema que afetava eles. Eles precisavam, de alguma maneira, ir atrás da busca de tirar essa dor, né? Então, existem também ornamentos dentários, né? Que aparecem nos tratamentos dentários dos resquícios arqueológicos, né? Então, mostrando que isso eram problemas comuns, né? Alguns vestígios de práticas, assim, foram encontrados, inclusive, nos túmulos dos egípcios, né? Dos faraós, também nos maias. Tem escritos também dos sumérios, que indicavam o uso de ervas para tratamento, para tirar a dor do dente, né? Então tem muitas coisas. Esses sumérios, eles viviam onde hoje é mais ou menos o Iraque, o Kuwait, né? A Mesopotâmia, como é chamado, né? Isso 4 mil anos antes de Cristo já tem registro disso, né? existem várias resquícios que provam o uso das ervas para tirar dor. É, basicamente é isso que eles buscavam, né? Ou tirar dor, ou a estética, né? Basicamente é isso. No Egito, se encontrou, através das múmias, né? A mumificação, muitas estruturas bucais foram estudadas através disso. Porque a mumificação preservava o tecido, né? Então, se conseguia estudar no princípio com essas múmias, né? Mas eles achavam que os problemas bucais eram causados por vermes, né?
Exato, isso que eu ia te perguntar agora, porque dentro daquilo que eu li, até em alguns romances, isso detalhe da história da antiguidade, de que a cárie era provocada, e eles acreditavam isso com uma convicção toda, que era gerada por um verme, provocada por um verme.
Exatamente, e isso se atravessou por séculos, né? Essa crença.
Chegou no final da Idade Média ainda se acreditando que era o verme?
Porque na Idade Média não, mas eles não tinham micro... Foi quando... na Idade Média sim. Na Idade Média sim. Na Idade Contemporânea não, moderna não. Porque foi a partir do surgimento do microscópio, né? Porque não se via verme. Cadê o verme? Não existe verme. Onde a gente está aqui? O chão... Tá tudo, você consegue enxergar alguma coisa? Não, né? Então eles também não acreditavam que existiam bactérias, né? Micróbios, né? Que eles depois começaram a chamar de micróbios. Que são os micro-organismos, né? Que verdadeiramente causam os problemas, né?
Tem também na literatura o seguinte, que os egípcios usavam para preencher a cárie o bitume que se usa hoje para asfalto.
Eu vi isso aí, eu li sobre isso e usavam, foram testando vários materiais para poder tampar o buraco, né? Tinha buraco do dente lá, usavam, eles conseguiam escavar aquele buraquinho do dente lá nesse princípio aí e colocar procurando algum material que fechasse o buraco para não doer quando mastigava. Tem registro disso também.
Mas você tocou no assunto do uso de ervas, e eu acho que até certas bebidas entraram também, como analgésicos.
Ah, o álcool principalmente, né?
O álcool não é uma invenção recente ou já é de antiguidade?
Antiguidade, muito antiguidade, né?
Não se tem registro quando surgiu?
Não sei. E sobre o álcool, quando surgiu, não sei. Mas se usava tudo que tivesse potência para tirar um pouco a sua consciência também era usado, né?
Era tirada a consciência da
também,
pessoa.
Também, né? E colocado no local. Colocava algumas ervinhas no local e algum medicamento que te deixava um
tantan.
Pouco... Não é tantan, mas te deixava mais groguinho, assim, mais calmo, menos agitado, com menos dor, né? Sentia menos a dor, né? A dor, como é que a gente sente dor? Existe uma coisa que chama-se limiar de dor. Por que uma pessoa tem mais dor que a outra? Porque o limiar de dor dela é mais baixo. Então, se eu pego um preguinho, encosto na minha pele... Quanta força eu preciso para sentir dor? Isso chama limiar de dor. Tem gente que com pouca pressão sente dor. Tem gente que com muita pressão só para sentir dor. Então o limiar de dor dele é alto. Então isso varia de pessoa para pessoa, né? Quanto você precisa de medicamento para tirar a dor? Né? Mas a busca sempre foi tirar a dor e a estética, né?
Estética.
E mastigar, né?
Mas outro detalhe, ficou algum resquício, algum instrumento em algum museu mostrando, por exemplo, o pessoal fala assim, não, o dentista me arrancou dente, falavam antigamente, com um alicate. Vamos tomar esse alicate por um instrumento do dentista para a extração do dente. Existem alguma parte do mundo ainda?
Muitos museus que possuem. Existem museus que provam isso com aqueles instrumentos que o pessoal utilizava para começar a fazer esse tratamento dentário, né? Alguns alicates, até para extração de dente, né? Os alicates aos poucos foram desenvolvendo ferramentas para isso, né? No começo era com o que tinha na mão, né? Depois eles foram desenvolvendo isso aí.
É porque, na verdade, a prática da medicina odontológica, vamos colocar a medicina isso. Entre parênteses, não era praticada por especialista. Era geralmente, como se lê na literatura, era um trabalho que, além de cortar o cabelo, o barbeiro extraía dente e limpava ouvidos e limpava nariz.
Exatamente.
Né?
Exatamente. O barbeiro dentista começou a ser chamado, né? E era interessante, porque ainda não se tinha o conhecimento da anatomia, depois que fosse estudar isso, então era meramente prático, né? Tentativa e erro.
Eu acho que bastante erros, porque muito. Não tinha-se nenhum conhecimento sobre a presença de bactérias.
Você falou o que, que se usava para tirar a dor, né? Eles usavam assim, ó, muito às vezes vinho, o ópio, que era muito utilizado lá no Oriente, o ópio para tirar a dor.
É multimilenar o uso do ópio, né?
Muitas ervas também eles utilizavam, né? Então, tudo que pudesse diminuir esse sofrimento, era utilizado, né? Os vestígios, assim, que a gente encontra, são praticamente, assim, pequenos equipamentos, dentes amarrados com fios de
metal.
Coisa
muito grotesca.
Muito rudimentar. E algumas coisas, assim, que queriam praticamente fazer uma ponte de dente, porque não tinha uma estrutura fundida, né? Então, eles trançavam metais e amarravam nos dentes. Era uma coisa meio
rudimentar.
Bem homem das cavernas mesmo, né? Mas esses instrumentos, como é que se chama
esses
isso?
Esses instrumentos usados para isso, então, se encontram em museus mundo afora.
Inclusive, as peças dentárias que tiraram dos registros arqueológicos lá, das múmias, dos cadáveres, onde foram encontrados, né? Sem guardado por museu pelo mundo todo.
Interessante. Emerson, daquele tempo histórico, ficaram vestígios, né? Vamos agora vamos nós se colocar figurativamente na posição.
Eu e você lá.
Eu e você, sem anestesia.
Sim.
Você vai me extrair o dente. E eu com o terror da dor que adviria de qualquer forma. Tem-se imagens antigamente pintadas que o prático, o cliente, vamos dizer, de quem era para ser extraído o dente, sentava numa cadeira, o dentista com, vamos dizer, a torquês, como a pessoa usava também antigamente, apoiava o pé na cadeira onde apoiava quem sentava na cadeira, apoiava, e atrás dele sentava um cara segurando o cara pelo peito com uma toalha.
Já pensou? Que situação, hein? Eu não citei muito registro dessa
prática.
Dessa,
né?
Intimidade entre o dentista e o paciente. Não tem. Mas se sabe que era um período de terror, né? Porque o cara ia lá com o dente e tinha que arrancar. Tomava um gole de alguma coisa ou alguma substância lá e, pra deixar menos consciente, e arrancava o dente. Então imagina a tortura que era aquilo, né? Antes da invenção da anestesia, imagina como é que era, né? Então, hoje, no nosso conforto que a gente tem, todos os medicamentos que a gente tem para ajudar, a diferença é grande, né?
Veja, na época não tinha nem como combater os bióticos, né? Hoje você tem antibióticos de várias versões.
Muitos, modernos, é. Não, não se sabia nem se conhecia a microbiologia, né? Então, você ia tratar o quê se você nem sabia o que era? Eram crenças, né? Aí faziam rituais religiosos, né? Então, para de alguma maneira amenizar o problema da pessoa.
Veja, Emerson, vamos pegar a Idade Média, né? Nos anos 300, 350 até o ano 1600, 600 e pouco, que é considerada a época medieval. Todo o conhecimento hoje desse período, eu acho que não existe nada, né? Porque houve o sequestro por parte da igreja de todo o conhecimento.
Muita coisa, né?
É. Quando aqui eu falo a igreja católica, mas eu falo os representantes dessa igreja, não em si a igreja.
Lógico.
Claro, né? Sequestraram todo o conhecimento. É verdade que alguns monges até praticavam a medicina odontológica, mas preferencialmente falava o seguinte: o sol cura tudo e as orações curam tudo.
É isso aí.
Veja que tormento que colocava na pessoa.
É isso aí, tormento. Imagina o que, que é isso. É que na Idade Média também não tinha nem dentista, né? Então, você ia no barbeiro cirurgião lá, sentava naquela cadeira, cortava o cabelo, fazia cirurgia pequenininha, cuidava das extrações de dente, e não tinha essa base científica. Eles faziam o que podia, né? Então, você imagina o que passou a galera até chegar hoje, né? E hoje ainda tem gente que tem medo, né? Talvez está no gene esse medo do dentista,
é,
né?
É bem possível, transmissão de gene.
Sim, de tanto que se sofreu.
Pais, de tanto
imagina.
Emerson, né? Vamos avançar no tempo, porque você já deu o relato da pré-história, por exemplo, da medicina odontológica, já entramos na Idade Média, que não nos legou grandes informações históricas sobre a prática da medicina odontológica. Em que época surgiu pela primeira vez a palavra dentista?
Que interessante essa pergunta, né? Porque em 1363, você imagina isso aí, foi na França, tem relato, o nome dessa pessoa é, eu não sei em francês como é que se diz, mas Guy de Chauliac. Então deve ser Chauliac, não sei lá. Eu vou perguntar para meu amigo francês, meu amigo Adrien, para me falar como é que se diz esse nome. Mas a primeira vez que foi utilizado o termo dentista foi isso aí, ó. Imagina, 1363. Porque esse Guy de Chauliac aí, ele tem um tratado sobre a cirurgia em latim. Imagina quanto tempo atrás. O nome é Chirurgia Magna. Ele, nesse tratado dele, era no tratado médico, tá? Só que odontológico junto, porque englobava medicina odontológica, né? Ele usou, explicando como é que se fazia uma ligadura intermaxilar de cima com de baixo para segurar a boca quando tinha acidente e quebrava, por exemplo, a boca. Entendeu? Então isso aí tá descrito nele, né? Essa ligadura que recomendava que fosse os dentistas começar a mexer com a boca, né? Através disso, né? Já mostrando que é uma parte separada da medicina.
Uma especialidade, né?
Uma especialidade da medicina. Mas essa especialidade, até hoje, os médicos não procuram entrar nessa área, né? Eles deixam especificamente para os dentistas, porque é uma faculdade de 5 anos especificamente para falar sobre odontologia, né? É muito específico mesmo, né? E cada um na sua área mesmo, né? Apesar de a boca estar inserida no corpo, né? Fazer parte do nosso organismo, é muito específico, né? Por isso que tem uma faculdade só para isso, né? Em 1728, teve outro francês. Como a França é ligada com a
medicina odontológica,
conhecimento e a medicina em si, né? Conhecimento, né? É científico, médico, né? O pai da odontologia é um francês, Pierre Fauchard. Ele descreveu um tratado dos dentes para os cirurgiões dentistas. Foi a primeira obra a descrever a anatomia bucal, sintomas de doenças, técnica para remoção de cárie, restaurações e até alguns implantezinhos dentários, que não são os implantes de hoje, mas que eles tentavam fazer lá. A partir daí foi o salto da odontologia virar uma ciência específica para a boca. Então, você veja bem, em 1300, a gente falou agora há pouco, em 1300 se usou o primeiro termo de dentista, né? Em 1728, o Pierre Fauchard descreveu essa obra dele,
mas
né?
Vejamos que avanço entre a antiguidade e chegar, que não é tão longe no nosso passado.
Verdade.
1600, 1700, não é um tempo histórico tão longo.
Não mesmo.
É tão recente. Mas veja o quanto que avançou, né?
Muito, muito. Hoje é demais, o avanço é impressionante, né? Porque, veja bem, como é que surgiram a partir daí? Hoje a gente já tem com precisão anatomia bucal, né? Principalmente porque tem muitos exames para isso também, né? Ressonância magnética, tomografia, o próprio raio-x. Então a gente consegue visualizar isso com muita nitidez, né? Inclusive a fisiologia do movimento, da mastigação. Hoje se consegue fazer exame de sono, por exemplo. O dentista também trata sono, né? Problema de ronco e apneia do sono. O dentista ajuda nisso também, né? Então isso tudo foi relacionado não só à anatomia, mas com a fisiologia, né? E a partir dessa data aí, com muito estudo, né? Hoje o diagnóstico consegue ser muito mais preciso do que era, né? Imagina com todos esses exames que a gente tem. Tem muitos nomes interessantes, né? Relacionado à anatomia dentária, por exemplo, anatomia bucal. Na Inglaterra, nomes famosos, John Hunter, ele também desfez um tratado de descreveu toda a anatomia bucal. Imagina, isso aí foi muitos anos atrás, né? A primeira vez que se estabeleceu um tratado para cirurgia, isso já foi lá para o século XIX, 1800 e alguma coisa. Porque foi aí que começou, quando se descobriu os micro-organismos, começou a evolução.
Você vê, a descoberta dos micro-organismos foi uma grande revolução na medicina, odontologia.
E o nome dele? Louis Pasteur.
Pasteur, francês.
Pasteur, francês. E ele é o pai da microbiologia, né? Porque ele descobriu os micróbios, né? E que se chamava micróbio. E descobriu que a fermentação era causada por alguns micróbios, que o ar transportava micróbios, coisa que não se imaginava. E que o calor matava o micróbio. Ele também descobriu isso. Então, a famosa pasteurização, né? Veio de Pasteur, que ele... A gente vai um leite pasteurizado, alta fervura e baixa temperatura imediatamente. Então, esquenta muito, esfria muito, mata tudo que tem de ser vivo.
Pegando um gancho nisso, Emerson, como é que é feito hoje a esterilização do instrumental do dentista e tanto na área da medicina? É ainda pelo mesmo sistema de aquecimento ou é outro sistema?
São autoclaves, né? Existem outros sistemas também, com raios gama e tal, mas a esterilização completa mesmo é feita através de autoclaves, que a gente chama. É uma panela de pressão elétrica, grande, né? Lógico, para caber todo o instrumental dentro. Dá para se chamar de uma panela de pressão, que a gente, ela tem água dentro, a gente põe uma quantidade de água destilada e super fechada, então ela suporta uma pressão grande, temperatura elevada, e fica por algum tempo, uma hora e pouco, então não sobrevive nada. Mas para a gente confirmar isso, lá dentro dela a gente coloca um teste químico, um teste térmico, e depois um dos papeizinhos que a gente coloca lá dentro, que registra o biológico, a gente coloca numa incubadora e vê se tem algum bichinho vivo lá, se desenvolve algum bicho lá. Então a gente comprova que não tem micro-organismos vivos, através do teste pós-esterilização. Então é muita segurança, né? Mas também a esterilização do equipamento, do instrumento é fundamental, né? Mas também todo o sistema que você está inserido ali, a sala que você trabalha, o equipamento que você trabalha, tem que ser bem higienizado também, né? Hoje melhorou muito, né?
Eu aqui fico pensando como é que era a higiene naquela época do começo da criação dos primeiros instrumentais. Alguém fez um alerta sobre a periculosidade do instrumental?
Quando descobriram esses micro-organismos, sim. Tanto é que se criaram normas para se esterilizar o equipamento, porque sabia que tinha micro-organismo. Começaram a enxergar no microscópio. Antes não se pensava nisso. Começaram a enxergar, vírus, micro-organismos, opa, então a próxima a gente tem que cuidar. E foi Robert Koch, já ouviu falar no Koch? Tuberculose é relacionada a ele, né? O bacilo
Exatamente.
De Koch.
Isso,
né?
O bacilo de Koch.
Então, e ele identificou e cultivou micro-organismos que eram responsáveis aí pela tuberculose, por exemplo, né? Então ele estabeleceu postulados que provaram cientificamente que os micróbios causavam doenças, né? E a partir daí foi o alicerce para toda a microbiologia moderna. É espetacular. Imagina naquela época pessoas extremamente estudiosas, né? Para chegar nessa conclusão, descobrir todas essas coisas, né? Depois que Joseph Lister, que eu tinha falado aquela hora, ele introduziu a limpeza da face, da boca, do próprio organismo depois também, né? Criou esse tratado, né? Essa asepsia para poder se operar um paciente. Isso foi em 1867.
Isso poderia se chamar um código de comportamento e postura?
Não, são normas técnicas mesmo.
Sim, mas norma técnica, o dentista...
Tem que fazer assim.
Tem que fazer assim.
Tem
então
que fazer
é uma
assim.
Postura.
É uma postura.
E você tem que fazer assim um comportamento assim você deve ter.
É, exatamente.
Por exemplo, você está fazendo um tratamento bucal, você não pode mexer no cabelo.
Não, põe a mão em nada.
Então é essa orientação, essa foi a primeira codificação.
É, na verdade, esse tratado do Joseph Lister aí, essa asepsia, né, que ele ensinou como é que se fazia asepsia para fazer uma degermação, não é esterilização. São termos diferentes. Esterilização mata todo e qualquer tipo de micro-organismo vivo. A degermação não, ela faz uma limpeza básica desses germes superficiais aí para contaminar o mínimo possível. Pode fazer uma lavagem com água e sabão, um sabão específico, né? Utilização do iodo junto para limpeza da pele. Então isso é uma técnica boa para evitar se contaminar para na hora de fazer a cirurgia. O dentista não pode pôr a mão na face do paciente suja e operar a boca, né? Para que eu tenho o luva estéreo? Então são normas que a gente tem que seguir, né? Depois que Lister introduziu essa asepsia aí, em 1867, a prática odontológica mudou completamente, porque aí começaram a surgir instrumentais apropriados, esterilização apropriada, começaram a surgir os boticões, garras anatômicas para arrancar a raiz do dente, para quebrar a coroa, imagina... Existia chaves, né, alavanconas assim, grandonas, para quebrar os dentes pra, e tentar tirar a raiz lá do osso, né? Imagina que situação. Não devia ser fácil, né?
Eu imagino, nem um pouquinho. É, mas é o seguinte, algumas literaturas também falam o seguinte, a gente vai fazendo bastante leitura e de vez em quando aparecem as coisas. Desde que surgiu a farinha de trigo refinada e o açúcar refinado, a literatura fala que aumentou demais as cáries dentárias. Confirma isso?
Totalmente. Por quê? Já está mais do que comprovado que o açúcar e a farinha aumentaram assim, a cárie em virtude do quê? Isso foi após a Revolução Industrial, porque criaram as indústrias, e essas indústrias refinaram, fizeram essa farinha refinadinha, fizeram esse açúcar refinado, e eles provocam mais cáries do que o consumo de frutas, de raízes, que eram os índios, por exemplo, acostumados a comer, né? Por quê? Porque esses refinados aí são carboidratos simples, eles fermentam muito rápido. A fermentação dentro da boca da gente produz o ácido, gera um ácido, e esse ácido abaixa o pH da boca, e o pH mais baixo desmineraliza o esmalte dentário, porque o esmalte é mineral, certo? A estrutura do esmalte é mineral, então se eu pegar o ácido e colocar na mineral, ele vai desmineralizar, e isso chama-se cárie, a desmineralização, o dente podre lá, é o dente desmineralizado pela bactéria que produziu o ácido ali, próprio resto alimentar que também produziu ácido, e diminuiu o pH, e corroeu, né, a estrutura dentária. Então, é muito completamente comprovado que isso gera o problema. Outra coisa, esses farináceos, esses açúcares processados, são mais grudentos. E eles sendo mais grudentos, eles ficam mais tempo grudado no dente e mais tempo o dente é exposto ao ácido, exposto ao resíduo e a bactéria ali junto, né? Além de que, essa sacarose do nosso açúcar ajuda também na formação da placa, para ela ficar mais grudenta, mais liguenta, grudada no dente. Mais difícil de limpar. Se a gente escovar bem escovado, devagar, escova bem macia para poder escovar dente e gengiva, provavelmente vai ficar resíduo, não é fácil. E esse resíduo vai dar problema, né? O embasamento científico é total, né? Porque a dieta está diretamente relacionada a resíduo na boca, o que tipo de dieta, que tipo de higiene você tem, que tipo de bactéria a gente tem na boca.
Emerson, placa bacteriana.
Aquela
palavra bacteriana, ela tem origem de bactérias, é isso mesmo?
É isso. Hoje a gente conhece, ouve muito falar sobre placa bacteriana, porque a propaganda de creme dental...
É tão comum nos meios de comunicação o uso da palavra.
O tempo todo. Por quê? Você acabou de escovar o dente, o nosso organismo tem uma carga elétrica.
Ok.
E a bactéria tem outra. Então, por uma força eletrostática, a bactéria já tende a grudar no nosso dente. Só que é uma ligação fraquinha. Se você fizer um enxágue, por exemplo, você provavelmente vai remover. Você acabou de escovar, teu dente está limpinho. Por uma força eletrostática, ela acabou encostando ali e fica ali, o positivo com o negativo. Mas é facilmente removida. Agora, se a gente não cuida disso, e aí começa a se formar camadas. Começam a se formar camadas. E essas camadas começam a formar o biofilme dental, que é o início da formação da placa. Esse biofilme é pegajoso, aquilo que eu te falei, tem resto de bactéria, resto de comida, resto dos elementos ali produzidos, as substâncias produzidas pelas próprias bactérias. A bactéria também produz um açúcarzinho que é uma cola para ligar uma na outra e ligar elas no dente. E elas formam o quê? Quando a gente se junta para morar junto, como é que chama? Não é colônia?
É colônia.
Elas formam uma colônia também de bactérias no nosso dente. E essa colônia cada vez aumenta mais e cada vez fica mais difícil a gente remover. E se a gente não remove completamente, ela recebe o cálcio da nossa saliva e vira tártaro, que daí já é duro igual uma pedra. E chama cálculo por quê? Porque cálculo vem de pedra, né? Porque o cálculo matemático era feito com pedra. Interessante isso, né?
Muito interessante.
E aí o cálculo do dente também é pedra.
Emerson, o efeito mais nocivo da placa bacteriana é a formação de uma cárie ou tem outras implicações?
Não, a cárie e doença gengival. Tem uma série de, dependendo do tipo de micro-organismo, né, pode causar problemas seríssimos, né? Existem vírus também que podem aproveitar dessa situação que a gente está mais debilitado e entrar no nosso organismo. Então, existem inúmeras doenças que são causadas pela placa bacteriana, né? Não é simplesmente a cariezinha de dente. O mau hálito, 80% dele é causado pela placa bacteriana. A cárie, com certeza, a placa bacteriana. E a doença periodontal. A doença periodontal, periodonto, é o que está ao redor do dente. O que está ao redor do dente? A gengiva, que protege o dente. E embaixo dela tem o osso, onde a gengiva está em cima. E o que liga o dente ao osso é o ligamento periodontal. Então, o periodonto é isso. Uma camada na raiz do dente, que chama cemento, está em contato com o ligamento. E o ligamento em contato com o osso da boca da gente. Porque o dente está dentro de uma cavidade óssea que tem aí. Então, a raiz do dente é o cemento, o ligamento liga até o osso e a gengiva protege tudo isso aí. Esse é o ligamento, esse é o periodonto. Quando a gente tem a bactéria, a sujeirinha na boca, não limpou direito, a bactéria penetra nesse periodonto e vai até o osso, até a raiz do dente, aí causa destruição tecidual. O nosso organismo, querendo defender a gente, às vezes até destrói, porque ele vem agressivamente, tem algumas periodontites agressivas, que a bactéria nem era tanto, o organismo reagiu forte demais, causa destruição também. Então, quando a gente pensa em gente que tem o dente longo, porque perdeu, a gengiva subiu, retração gengival, pode muito estar ligado com essa placa bacteriana, com a ausência de higiene correta. Essa é a minha parte de uma das minhas especialidades, que é a periodontia, né? Pois doença é periodontal. Antigamente chamava piorreia.
Piorreia.
Piorreia,
exatamente.
Antigamente.
Não me lembrava mais dessa
doença
palavra.
Doença periodontal, é a piorreia, a famosa piorreia.
Tá. Mas eu fico aqui configurando essa ligação do passado, aquele dias de trevas, de terror que passava para quem tinha que procurar um dentista, e hoje as facilidades que nós chegamos nessa época. Temos palavras especiais, já bem técnicas para determinadas coisas. Eu vejo, eu imagino que as pessoas, o terror que passava com aquele rosto todo inchado, imagina, por causa do dente, tá correndo um risco até de vida.
Uhum.
Ou num...
Lógico. Você imagina isso cair na corrente sanguínea e chegar a partes importantes do nosso organismo, né? Como coração, como rim, cérebro, pode chegar à morte. Algumas lesões na região da face, que tem intimidade com o cérebro da gente, pode levar até problema. E pacientes, a placa bacteriana pode levar até parto prematuro, até isso. Entendeu? Então, você tem que... Uma gestante precisa muito cuidar da higiene, mais ainda do que normal, porque ela está num período que tem transformações no organismo dela e mais frágil, né? Então, é muito importante a saúde bucal. Problema cardíaco pode ter com
Isso que eu ia até formular a pergunta agora. Pode qual ter. É a implicância num problema numa cárie em relação ao coração?
Você imaginou? Porque o dente, na ponta do dente, tem um buraquinho lá na raiz que entra uma arteríola, a gente chama. Que é
pequena artéria.
Uma arteríola, uma pequena artéria que traz o sangue para dentro do dente. Quando o dente ainda não está feito canal, ela traz o sangue dentro do dente. E tem outra que sai, que é uma vênula, pequenininha. Tem mais outras células lá dentro, né? Outros sistemas, sistema linfático e tal. Tem um sistema complexo que se chama polpa dentária. Então, o dente está diretamente ligado na corrente sanguínea. Se a bactéria vai ali para a corrente sanguínea e você tem um problema de válvula cardíaca, por exemplo, e a bactéria vai lá na sua válvula, você pode ter uma endocardite e morrer. Você imagina? Quando a gente vai fazer uma extração, o paciente está infeccionado, a gente não atende antes de prescrever um medicamento para ele, um antibiótico, para proteger, que o antibiótico já esteja em circulação no organismo dele, para que faça uma proteção prévia ainda à extração, né? Ou qualquer uma outra cirurgia de implante. Então a gente sempre medica o paciente, né? Não dá para arriscar, né? O Isso dente está aqui... dentro do organismo, está dentro da corrente sanguínea.
E é parte do organismo?
É parte do organismo.
É de um todo, né?
O pessoal acha assim, ai, fiz o canal, matei meu dente. Não, o dente não está morto quando você faz o canal. O que indica a morte do dente é o ligamento periodontal. Se você perder todo o ligamento periodontal, o dente está solto. Ele cai, perdeu. Esse você perdeu.
Isso
dente
seria, mole, poderia dizer que soltou a gengiva do dente.
A gengiva e o dente da raiz, a raiz do dente do osso. É aquele dente que se você apertar ele assim, ele está mole. Entendeu? No adulto, na criança é diferente, que ele tem uma troca natural de dente, né? Mas no adulto, aquele dente que está totalmente mole, que antigamente chamava piorreia, né? Que é essa doença periodontal. Aí você perdeu toda a estrutura que ligava o dente ao osso, que é o ligamento periodontal. Aí sim o dente morreu.
Agora, esse fato da questão da... Porque se importa higiene bucal. Certa vez eu li da morte de uma criança de meningite, que essa meningite veio precedida em consequência de uma intercorrência de um problema no dente.
Por que que não? É o que eu acabei de falar, pode ir para o cérebro. Então atingiu as meninges. É uma meningite bacteriana, provavelmente de origem dentária. É um risco, sempre é um risco. Você não pode bobear com infecção, né? Que tipo de bactéria está ali? A gente sabe mais ou menos quais são, mas... É um risco, sempre é um risco, né? Quando você tem uma infecção no teu organismo, qualquer que seja a área do seu organismo, né?
Emerson, agora, para talvez o fato mais importante que aconteceu na medicina, seja a medicina própria, seja na medicina odontológica. Eu ainda uso muito essa palavra, medicina odontológica,
é isso aí.
Até ela é odontologia em si, faz parte. A descoberta do anestésico.
Você imagina que coisa boa?
Maravilhosa, cara.
Maravilhosa. Imagina sem anestesia hoje, o que, que a gente faria, né? Era igual aquela época, né? Tinha que inventar alguma coisa para tirar a dor. E o cara conseguiu inventar. E foi interessante, né? Horace Wells.
Você fez esse estudo sobre
Fiz. Eu gosto muito da história, né, da odontologia. E Horace Wells... Ele ficou muito famoso porque ele estava vendo uma apresentação num tipo um teatro mambembe assim, e a pessoa cheirava um gás e saía pulando e se divertindo e brincando e gritando e alegre, né? E de repente ele caiu, machucou o joelho, fez um baita corte no joelho e não sentiu dor. Aí o Horace Wells falou: nossa, eu podia usar esse gás aí que o cara cheirou ali pra dar pro meu paciente a hora que eu vou arrancar o dente dele. E inventou anestesia, rapaz. Ele fez isso. Por séculos de dor que a gente passou, nesse momento, ele conseguia extrair
Você
um dente
fala
sem
em
dor.
Século, eu ia dizer em milênios.
Milênios, imagina, né? Séculos como se diz dentista, né? É, séculos exatamente. Que se ia ao dentista. Mas, antigamente, quando era feito sem anestesia, tinha que usar álcool, ópio ou outra coisa, né?
Ou de até apertar um
desmaiar
plano.
O cara, fazer o cara desmaiar para tirar, né? Então, Horace Wells foi em 1844. Ele descobriu, ele fez o uso disso aí e usou como técnica anestésica para fazer o procedimento cirúrgico. Você imaginou? Esse aí chamava-se óxido nitroso, né? Esse gás hilariante que ele usou, que ele viu o cara usando e resolveu usar também. Em 1846, dois anos depois, já foi usado o éter. Morton, o nome dele era Morton, ele usou o éter, inaugurou. Aí pode-se dizer que ele inaugurou a anestesia moderna. Horace Wells acabou sofrendo um pouco por algum probleminha que aconteceu numa das palestras dele, alguém teve um problema e acabou se decepcionando, ficou duvidando do que ele tinha descoberto, mas ele iniciou tudo, né? A partir de 1846 com Morton, aí sim, ele usando o éter inaugurou oficialmente a anestesia moderna. A partir daí foram surgindo outros, né? Por exemplo, a cocaína. Cocaína, 1884, foi usada como primeiro chamado, né? Primeiro anestésico local eficaz. Então, você usava a cocaína naquele local, anestesiava o local, não geral, e podia fazer o procedimento. Mas caiu em desuso, né? Porque aí chegou a procaína, que já é um anestésico diferente da cocaína, e que foi usado por um bom tempo. Né? E também tudo se evolui, né? Essa procaína era usada até pouco tempo atrás. Começou a diminuir por causa do risco de alergia, choques anafiláticos e tal. Porque a procaína, quando ela é degradada pelo nosso organismo, porque a gente metaboliza as coisas, né? E ela gera um subproduto que é altamente alérgico. Então, aos poucos, ela foi sendo substituída por novos tipos de anestésicos, né? Que são os anestésicos com radical amida, que a partir de 1943, por aí, nessa década de 40, aí, começaram a usar, que é a lidocaína e a turma dela, o grupo dela, da lidocaína, né? Que aí são os anestésicos mais próximos do que a gente tem hoje, que tem mais utilização, né? O anestésico não é mais o mesmo do que era lá no começo, né? Então a evolução foi grande, até que chegou hoje nesses anestésicos que eu tô te falando, que são os amida, base amida, né? Que são muito mais seguros, menos alergia, mais tranquilo para se prescrever, para se administrar. Existem vários tipos de anestésico conforme o que você quer fazer. Você usa um diferente. Eu quero fazer um procedimento bem simplesinho. Quero uma anestesia mais rápida. Você usa um tipo de anestésico. Eu vou fazer uma cirurgia, eu preciso de 8 horas de anestésico. Usa outro tipo de anestésico. Então é muito evoluído. São sais muito mais confiáveis, seguros, né? E que dão um resultado rápido. A gente chama de período de latência. A hora que você aplica, quanto tempo demora para pegar? Então a latência é mais baixa, então pega logo, anestesia. A evolução também foi espetacular, viu? Muito bom.
Emerson, é possível a anestésica de hoje provocar um choque anafilático?
É possível. Lógico que é possível. Primeiro, a gente tem, por isso que a gente faz, antes de começar qualquer consulta, a gente, ou no início da consulta, na verdade, né? A gente, porque já faz parte da consulta, é uma anamnese. Anamnese é um questionário de saúde, onde você faz diversas perguntas para os pacientes, dentre elas, se ele tem risco, já tem alergia por alguns outros medicamentos, ou se ele tem alergia por alguma alimentação, tipo de alimento, várias coisas que podem você ficar um pouco mais precavido em relação a choque anafilático, né? A picada de animais, não é o mesmo choque, mas a gente pensa em cuidar, em tomar mais cuidado.
Sem precaução. Com
mas se bem que esses anestésicos novos aí dão muito menos choque anafilático, né? Mas a gente sempre tem, sempre existe um risco, né? Se o paciente já tomou anestesia uma vez, principalmente uma vez, né? Uma ou mais, aí a gente já fica mais tranquilo, né? Mas essa anamnese, esse questionário de saúde é muito importante para respaldar o profissional a fazer uma segunda anestesia, ou terceira, ou mesmo a primeira, né? Quando você toma um medicamento, ou, por exemplo, a anestesia também, usou uma vez, te deu pipoqueira no corpo, pipoca todo o teu corpo, deu um quadro alérgico, até problema respiratório te dificulta, você tem que tomar cuidado na próxima dose e provavelmente pode dar um choque anafilático, né? Isso para todo medicamento. Eu prescrevi um medicamento para o paciente, eu sempre aviso ele. Você já tomou esse remédio? Não. Então você vai tomar a primeira dose. Se na primeira dose te der um quadro de alergia, pipoca o corpo todo, não tome a segunda dose e me ligue. porque na primeira já deu o sinal. É muito importante isso.
Essa questão do choque anafilático é muito bem estudada no banco da
muito
faculdade.
Muito bem estudada, é. Inclusive, como a gente tratar um paciente em choque, né?
É parte da grade curricular.
É, tem que ser rápido. O paciente em choque, você tem que correr. Não dá para brincar. Não tem muito tempo para agir, não.
O quadro evolui rápido.
Rápido, para óbito.
Tá. Emerson, voltando à cárie dentária, né?
E vamos lá.
Placa bacteriana.
Uhum.
Como é que surgiu a escova de dente e o dentrifício, ou a pasta de dente?
Olha, é interessante, né? Na verdade, assim, ó, ela não surgiu por alguém e inventou.
Sei.
Isso aconteceu. Foi um processo evolutivo que todo mundo percebeu que precisava limpar o dente. Ah, qualquer coisa que eu usar ali, eu limpo. Eu pego lá umas matinhas, alguma coisa, né? Uma própria mão com areia.
O pessoal usava muito
um carvão.
Um tirinho de capim e ficava palitando.
Carvão. Existem sinais aí, né? De inícios de limpeza de dente, né? Mas os responsáveis por inventar a escova como a gente tem hoje, tem um inglês, né, Williams Addis, não sei como é que se fala, porque é nome próprio, foi em 1780 na Inglaterra.
É recente.
Ele inventou, tinha nada, ele inventou uma escova de dente. Essa aqui é a escova patenteada, vamos usar ela para escovar o dente. Lógico que não é igual hoje, né, hoje tem muita tecnologia numa escova de dente, né. Mas ele começou a produzir e a partir da escova de dente, o que a gente vai usar na escova? Pôr alguma coisa nela para escovar, porque não tinha nada, era só escovar. Aí surgiu o creme dental, que é interessante também. O creme dental, como a gente conhece hoje, são dois cientistas norte-americanos, dentistas, Dr. Washington Sheffield em Connecticut. Eles falam meio curto, assim, Connecticut. E em 1878, então, 8 anos depois da escova, surgiu o creme dental industrializado, que primeiro era um creme mesmo, assim, num potinho e tal, e era tipo uma pasta de dente cremosa, né? Porque antes se usava pó abrasivo, que você tinha de abrasivo para esfregar, você esfregava, né? Então, em 1892, o filho do Sheffield lançou uma pastinha na bisnaga igual a gente tem hoje. 1892. Então, a escova, 1780, o creme dental como hoje no tubinho, 1892. Demorou, né?
100 anos.
É, porque tem que ter a revolução industrial nisso aí, né? Tem que ter indústria para fazer, né?
Pois aqui, o que eu estava vendo, você me falando do cara que descobriu o primeiro anestésico, depois o morto, né?
Uhum.
Todos estadunidenses, norte-americanos.
Mas tem muito francês na jogada, inglês, americano. Odontologia é muito forte nos Estados Unidos, né? É uma indústria enorme nos Estados Unidos, né?
E cara?
É, caríssimo.
Porque eu sei de amigos brasileiros que moram nos Estados Unidos e vêm fazer tratamento dentário no Brasil, porque diz que é compensador,
sim,
consegue tirar o valor da passagem e ainda tem a oportunidade de
pode
visitar.
Pode passear. Vem passear.
Os parentes.
Vem passear, trata o dente, paga toda a diferença. Muito grande o valor. É muita diferença.
Se é altíssimo lá.
Caríssimo lá.
É só muito para caro. Quem... Muitos abonados.
Normalmente eles têm plano de saúde, que inclui a odontologia. Por exemplo, prótese. Eu sei porque meu cunhado está lá faz 45 anos nos Estados Unidos, na Califórnia, né? E ele é dentista. E lá ele tem um laboratório de prótese muito grande, muito bom o laboratório dele. Meu cunhado Roberto. Ele conta os valores, como é que se faz. E ele faz prótese para o dentista. Porque o dentista trata o paciente, ele faz a prótese para o dentista. Ele é o técnico em prótese nesse caso. E o plano paga novamente a prótese daqui a alguns anos, 5 anos eu acredito que seja. Acho que é isso, que ele tem direito a refazer, porque 5 anos é um prazo mínimo de validade da prótese que eu tenho que fazer para o plano me pagar de novo daqui a 5 anos, né? Só que normalmente é com coparticipação lá, mas mesmo assim é caro o plano de saúde odontológico, né?
Eu sei de um amigo que não tão recente, né? Que veio dos Estados Unidos para fazer um tratamento dentário em Curitiba.
Sim.
Então ele diz, ó, vou visitar meus pais e meus irmãos aqui, vou fazer o tratamento dentário, paguei a viagem e de volta, e ainda vai me sobrar dinheiro.
Sim, eu tenho um sobrinho que veio do Havaí para tratar o dente comigo aqui, pagou toda a viagem, a diferença do que ele fez, de tão barato que para ele era aqui, né? Sem contar o câmbio, né? É. Além do preço lá ser muito mais alto, tem o câmbio. Então ele ganha 5 vezes mais só no câmbio aqui. Então, compensa demais, né?
Pulando novamente para a questão da pasta dental, como é que entrou o flúor na pasta dental e como é que ele... Por que que ele entrou na área da odontologia, o flúor?
Porque se descobriu que o flúor se liga com a superfície dental, porque a superfície dental chama... A estrutura é hidroxiapatita. Essa é a apatita do dente ali e o radical hidroxi. E o flúor tem a capacidade de substituir esse hidroxi pelo F, pelo flúor. Então fica fluorapatita. Essa fluorapatita é mais resistente à desmineralização do que o dente normal. Então o flúor deixa um escudo para o dente. Aquela propaganda do creme dental que é um escudo que fortalece o dente, é verdade. Tem muita comprovação científica que o flúor protege os dentes, né? Na medida certa, na indicação certa, também não se pode exagerar com flúor, tem que cuidar. Os pediatras sabem indicar bem para as crianças quando usar ou não, né? Odontopediatras. De maneira geral, eu sou a favor da utilização do flúor. Existem correntes aí que não são, né? Mas eu ainda acredito muito no flúor, né? É lógico que tem que ter uma boa higiene, escova de dente, fio dental. Não é só escova de dente. Fio dental, se você não usar, no meio dos dentes você não escovou. Escova macia, para escovar dente e gengiva. Porque a gengiva, a bactéria para ali. A gengiva ali embaixo do dente parece uma cutícula, né? Na unha ali. Ali a bactériazinha para e entra. E ali que começa a gerar uma bolsa periodontal e a doença periodontal. Por isso que é tão importante escovar devagar, com a escova bem macia. O uso do creme dental ajuda, porque ajuda a deixar o dente mais liso. Realmente é verdade, por exemplo, fio dental, creme dental 12 horas lá. Ele tem um produto lá dentro dele que deixa o dente mais liso por mais tempo. Então, se você escovar cuidadosamente, o dente vai ficar mais liso, menos bactérias aderidas, o resultado melhor.
Emerson, tratamento de cárie. Quando é que surgiram as primeiras brocas? Veja o seguinte, eu fico aqui imaginando certas coisas, né? Porque surgiu depois, vamos dizer, o trépano, que chamava, né? Que era aquela... Usava o pedal, tocava uma roda com uma correiazinha e vinha lá com uma... E a broca se movimentava. O que se usava antes?
Rapaz, tinha muita... Primeiro, algumas escavadores, né? Que não tinha ainda... Nenhum motor. É, o escavadorzinho, tipo uma colherzinha minúscula, que você escavava o dente, ainda se usa hoje. Tem algumas técnicas que a gente faz a escavação com essas curetinhas, limpa, uma técnica que chama RT, tratamento atraumático, tratamento restaurador atraumático, em português, né? Em inglês é ART, né? Atraumatic. Então, você faz a escavação, limpa o máximo possível e faz a sepsia daquela cavidade, coloca um curativo, um restauração à base de flúor. Esse é basicamente o tratamento atraumático, né? Então, isso no passado, o que o cara podia fazer? Limpava o possível ali e colocava alguma coisa para obturar, fechar aquilo ali, né? Obturar quer dizer fechar. Fechar aquele buraco. Imagina, no século XIX, nos anos 1800, né? Como é que era aquilo lá? Como é que podia ser? Obviamente, era muito rudimentar, muito dolorido e tinha que ser rápido. Se faz logo para não pra doer o mínimo possível, né? Mas a partir dessa época do século XIX, aí, os anos 1800, que não tinha motor elétrico, tudo era manual. Começou a revolução. Então, por quê? Porque não tinha motor elétrico, era tudo manual, era brocas giradas com um arco, tinha um arco apropriado para fazer a broquinha girar. Ou pedal, pedalava, fazia girar um mandril lá, e isso fazia a broquinha girar, mas não era motor elétrico, era
passei
no pé.
Isso, passei, era no pé. Vi isso.
É danado o negócio, hein? Tchac, 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 girar. Imagina que situação.
Pois é.
E era na dor.
Não era... Agora te pergunto, chegava a 3.500 RPM, ou seja, rotações por minuto, aquele
muito
trepa.
Pouquinho.
Hoje você chega a 70 mil rotações?
É, 70 até 400 mil.
Nossa.
Os motores de alta rotação chegam até 400 mil. Então, na época tinha de 60 até 300 RPM, era pouquíssimo, que esse do pé aí, entendeu? Então era muito pouco. E não tinha nem motor.
Você tinha
que fazer girar, aí eles faziam polias, né? Várias polias, aumenta a velocidade. Quando você faz um sistema de polias, você aumenta a velocidade.
Ah, então tá certo, porque ele falava que chegava o máximo a 3.500 rotações por minuto.
Exatamente.
Mas isso é relevante, chegar a 400 mil rotações?
É,
facilita o trabalho?
Facilita com os diamantes das broquinhas lá, para cortar mais, né? Só que tem que ser extremamente irrigado, porque senão o calor... dá problema de canal, outros problemas do dente, né? Isso vai gerar mais dor. Então, a rotação é importante para remover a cárie, porque o esmalte é muito duro, né? Quando você tem uma cárie no esmalte pequena, na dentina ela é maior, porque o esmalte é muito duro. Então, a tendência dela é de ser um formato piramidal, né? Começa pequenininho ali no buraquinho do dente, quando você abre é grandão. É um susto, né?
O buraco é um apodrecimento da parte do dente? Dá para se dizer isso?
A desmineralização, apodreceu. Porque desmineralizou. O ácido foi ali com a bactéria, desmineralizou, aí a bactéria entrou. Quando a bactéria entra ali no buraquinho do dente, você vai continuar se alimentando, né? Então fica resíduo para ela come mais. Aí ela está na dentina, ela também come a dentina. Então vai desmineralizando tudo, comendo tudo e acaba aumentando cada vez mais. Até chegar lá dentro da polpa, onde está um nervinho, que só serve para mostrar dor. O nervinho do dente só serve para indicar que tem problema.
Não tem outra finalidade?
Só serve para ter dor. Para te avisar, você está com problema aí. É o alarme. Então o nervo serve para ter dor.
Eu achei que ele tinha alguma função específica.
Essa é uma função específica.
É uma função específica alertar.
Alertar que você está com problema.
Está com problema.
Tem que ter problema.
Emerson, muita coisa.
Você viu quanta coisa?
A gente poderia falar aqui, acho que horas e horas, do avanço dos últimos 300 anos na área da medicina. E em si, tem uma coisa fantástica também, que aconteceu absurda na área
muito
da medicina. Uma evolução, revolução, tanto na odontologia também, evoluções, revoluções, revisão de tratados e...
Muita coisa. A evolução é muito rápida.
Tudo é muito rápido.
Muito
rápido. Parece que antigamente se trabalhava 12 horas, hoje nessas áreas se trabalha 24 horas continuamente.
Sim.
Tanto são os avanços.
Muito.
Vamos só levar a cadeira do dentista antigamente, na época de 1940, 50 e 60. O dentista ia para o interior, na vila. Eu estou falando um pouquinho daquilo que eu vivi.
Sim.
Sentava numa cadeira simples de mesa, e ele lá com o trépano, com o instrumental dele, extraía dente. Hoje, uma modernidade enorme com a cadeira de gabinete odontológico.
Muito chique.
Muito chique.
Muito chique.
Tinha esse problema antigamente com a questão de verter sangue na boca, problema da saliva. Tudo aquilo, e o dentista falava, você não pode engolir, mas você estava com a boca cheia daquela saliva.
Não tinha nem sugador.
Me fala um pouquinho desse sugador aí, que é uma coisa excepcional.
Ó, entre meados do século XIX, lá para 1850, por aí, e até o pós-Segunda Guerra, 1950, né, foi um dos mais revolucionários da área odontológica, né? Por quê? Porque a partir daí começaram a... porque a indústria bélica não é só indústria bélica. A indústria bélica desenvolve muitas outras indústrias anexadas a ela, né? E surgiram a partir daí essas broquinhas que facilitaram o tratamento, né? Começou a se mecanizar os equipamentos para tratar o dente, para ser mais rápido, para ser mais eficaz, para desgastar menos o dente. Apesar de que antigamente você não tinha os adesivos que tem hoje, então você tinha que fazer uma caixa, né, no dente para encaixar o material e que ele fosse retentivo. Então faz um fundo mais largo, a saída estreita não sai. Então se condensava o amálgama lá, por exemplo, ele ficava preso lá, mas não ficava colado. Ele se oxidava com a parede do dente, mas não era colado igual o adesivo de hoje. Né? Que o adesivo de hoje se penetra no dente, e por isso que ele cria uma raiz no dente, né? E fica preso lá com aquela luzinha.
Sim.
Então, a resina, aquela luzinha que polimeriza a restauração, né? A resina, faz com que ele endureça lá e a raizinha que ele criou lá dentro dos canalicos do dente faz a restauração ficar presa. Isso é um adesivo, é um sistema adesivo, né? Antigamente não tinha isso, não tinha sistema adesivo, né? Mas, imagina, eles começaram aperfeiçoando o que já tinha, né? E fazendo esse trépano para começar a fazer os preparos do dente, usar brocas, ser mais rápido e causar menos dor, né? Então, isso já foi um grande avanço. Na sequência, começou a surgir esses consultórios mais bonitos na residência, que já, você já monta uma estrutura bonita,
né? É que antes a extração era feita na rua, né?
Qualquer lugar,
onde o barbeiro, às vezes, na residência da pessoa,
ia na casa. Ou no barbeiro mesmo. E aí já, a partir dos anos 1870 e 1900, até 1930, deixou de ser improvisado em qualquer lugar e começou a ser em salas projetadas para ser dentista, como é o consultório que a gente conhece hoje, né? Lógico que muito mais simples do que hoje, mas basicamente
seria, na época, hoje é chamado consultório, antigamente chamava de gabinete odontológico.
Gabinete odontológico. Ó, o que que surgiu aqui, por exemplo, a partir desse momento, deixou de ser improvisado para melhorar, surgiu assim, a racionalização do espaço que ele usa, tudo organizadinho, a cadeira, o balcão, o mocho onde a gente senta, né? Aquela cadeira do dentista chama mocho. Bandejinhas organizando o instrumental, a cadeira posicionada inclusive com a luz natural para te facilitar isso. O arquiteto está envolvido nisso, né? Que
estuda isso,
estuda,
né?
Muito isso, lógico, provavelmente sim, porque ele ajuda você a enxergar o que tem que ser melhor também, né? E você fala também o que é bom para você, né? Lavatórios dentro do consultório começaram a ser instalados, que não tinha nada, né? Então, toda essa evolução gerou o consultório que a gente conhece hoje, né?
Emerson, depois de 1950, a coisa não parou mais.
Sim.
Era uma especialidade, um aperfeiçoamento, uma evolução atrás da outra.
Uhum.
O que se tem hoje mais moderno na medicina odontológica?
Então, na década de 50, essa transformação foi muito violenta, né? Porque ela foi muito rápida, porque imagina, 1950 para hoje é muito pouco tempo, né? Para ter tanta evolução.
São 70 anos apenas?
Muito pouco, 70 anos no universo, o que é, né? É muita evolução,
tempo,
como tudo, né?
No tempo universal não é nada.
Não é nada, né? Até a primeira metade do século XX, né, até esse 1950 aí, era assim, mais os equipamentos, essa broquinha elétrica, iluminação, sucção, esses primeiros anestésicos, né, que já deu uma melhorada. E após o 1950, já foram criando-se dentro da odontologia áreas específicas. Então, o dentista que só trata criança, o dentista que só faz canal, o dentista que faz tratamento da gengiva e periodontal, ou cirurgia, ou raspagem, limpeza, o que quer que seja, o dentista que faz restaurações, o dentista que faz prótese. Então, surgiram essas especialidades. O dentista que faz implante. Eu tenho duas especialidades, periodontia, que é da gengiva, e implantes dentários. E fiz um mestrado também que engloba toda a ciência odontológica e que estuda também, faz pesquisa, né? Desenvolve novas técnicas, até patentes através das pesquisas, né? Então, essas especialidades, a partir da década de 80, se consolidaram, assim, mais fortemente, porque tinham poucos cursos de especialização, né? Quando eu me formei em 94. Tinha poucos cursos para a gente fazer na região. Hoje, onde eu morava, em Londrina, tinha especialização, Curitiba tinha, talvez Maringá, Ponta Grossa, eram poucos cursos. Hoje, todas as cidades têm curso, todas as maiores cidades têm curso. Você consegue fazer bons cursos por todas as regiões, né? Então, isso melhorou muito, né? Porque essas especialidades, basicamente, são dentística, periodontia, implantodontia, odontopediatria, ortodontia evoluiu demais, que era aqueles aparelhinhos, antes encapava todos os dentes, colocava os brackets com bandas, depois já evoluiu para bracket, depois o bracket evoluiu para um outro tipo de bracket melhor, e hoje tem os alinhadores, né? Esses alinhadores invisíveis, que é como uma plaquinha, que você troca as plaquinhas e vai alinhando o teu dente e corrige tudo. Olha o tanto de evolução que teve, né? Prova, cirurgia bucomaxilofacial, que são os cirurgiões que fazem cirurgias mais complexas, Então, a partir de muita pesquisa, né, e muita procura também por especialidades, surgiram todos esses cursos, né, todas essas especialidades, que são muito importantes, né. Aí você faz, é lógico que quem é especialista faz só aquilo, por exemplo, faz melhor, né. É muito treinamento, muito conhecimento. Aí ficou muito bom, né.
Emerson, todas essas especialidades temos em Marechal Rondon?
Acredito que sim.
O teu gabinete odontológico, dos teus colegas?
Acredito que sim, todos os especialistas, tem todos, né, todas as especialidades na cidade. Eu conheço vários colegas que são...
Não precisa procurar outra cidade?
Não, aqui tem orto, tem pério, tem implante, tem bucomaxilo, tem pediatra, Tem radiologia, que tem dois laboratórios de radiologia, que também é uma especialidade odontológica, radiologia específica para odontologia, né? Então, tem todas as especialidades aqui.
Meu amigo Emerson, a gente poderia estender a nossa conversa por mais um tanto de tempo, se não mais ainda.
Horas,
né?
E horas.
Horas e horas sobre a historiografia da medicina odontológica.
Aham. Uhum.
Mas eu tenho que dizer que foi bom te receber aqui no estúdio e você fazer essa palestra, essa aula.
Falei um pouco, né?
Um pouco, né? Não falamos nem das dentaduras, das antigas chapas, como que eram feitas, os moldes, como era feito.
É muito interessante,
muito,
né?
Interessante, mas não temos... O tempo nos limita, né?
Sim.
Eu te agradeço, Emerson, mais uma vez, por ter aceito o convite.
Eu que agradeço. Foi imensamente gratificante para mim estar aqui com você. Primeiro... recebi um convite seu, né? Que honra.
Obrigado.
E a gente... Eu gosto muito da história, eu gosto muito da odontologia. Eu vivo ela todo dia, né? Tanto no serviço público como no meu consultório. Então, é muito gostoso. Vim para Marechal faz 25 anos. Eu tinha 5 anos de formato. Na minha carreira, eu desenvolvi ela aqui, praticamente, né?
E por que escolheu o Oeste do Paraná? Você formou em Londrina, como tantos colegas teus... migraram para o Mato Grosso, Goiás, Bahia, o Tocantins, o Pará, ou permaneceram em Londrina?
Tinha um parente.
Que te levou?
Tinha um parente aqui, um parente, na verdade, cunhado de um primo meu, trabalhando aqui. Eu vim para trabalhar no lugar dele. Ele e a esposa não se adaptaram com a região, quiseram de Curitiba, quiseram voltar para Curitiba, e esse meu primo me chamou, meu primo Alexandre Foroni, me chamou, eu vim conhecer a cidade, vim trabalhar com Gilson Estroparo. Aí conheci a cidade, gostei demais, assim, de cara, achei... Porque o Oeste, a gente sabia que era uma região muito pujante, muito boa, né? Uma região extremamente produtiva, boa e povo bom. Eu já tinha morado em São Miguel do Iguaçu, logo que eu me formei, fiquei uma temporada ali, uns meses só. Gostei demais da região, povo muito bom. Não pude ficar por problemas de saúde, mas acabei voltando para a região Oeste, porque eu vi que nela tinha um futuro legal, assim, tanto por esse povo maravilhoso que tem aqui, muito bom, e essa área muito boa também, né?
Teus olhos brilham quando fala do Oeste do Paraná e de Marechal Rondon.
Eu gosto, eu criei meus filhos aqui, né? Então, minha esposa e eu viemos para cá em 2000, eu vim em setembro, ela veio logo depois. E aí viemos eu, a Vera, a Isabela, e depois veio o Pedro. E o Pedro agora, a Isabela já bateu asa e voou, tá lá nos Estados Unidos. E o Pedro acabou de bater asa também, fez agronomia aqui na União Oeste. Então os dois filhos estudaram na União Oeste, a menina fez direito, a Isabela fez direito e o Pedro fez agronomia, os dois na União Oeste. Então a gente só tem a agradecer a cidade, né? Uma universidade boa dessa, um povo bom, trabalho, e amizade, uma excelente gastronomia, né? Muito bom.
Emerson, te desejo largo sucesso na tua atividade como odontólogo, cirurgião dentista em Marechal Rondon, e que você permaneça sempre essa pessoa que você vem correspondendo há muitos anos.
Obrigado, meu amigo. Eu agradeço pela sua amizade e todo esse seu empenho, né? Tem que te parabenizar, porque os teus trabalhos estão muito bonitos, viu? Parabéns.
Obrigado.
Muito bom ver todo esse trabalho que você está desenvolvendo aí.
Muito obrigado. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!